Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cucci que faça a leitura da Bíblia, Tito 3, versículos 6 a 11, a maneira de agir dos cristãos.
Bom dia a todos. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação na reunião desta manhã.
Conforme requerimento de tribuna livre número 7, do vereador Anderson Cuco, utiliza a tribuna representante da Receita Federal para explanar sobre destinação de parte do imposto de renda para projetos sociais.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, a nossa imprensa, e os empresários que se fazem presente na nossa cidade. A gente agradece a participação pessoal da Receita Federal e colocamos à disposição a palavra do delegado Wilsimar, que também está acompanhado do delegado adjunto Vinícius, do senhor Sérgio e a senhora Maria da Guerra. Delegado, a palavra está à sua disposição.
Obrigado, senhor presidente Juca. Ao mesmo tempo que eu cumprimento o senhor, cumprimento os demais vereadores. Minha primeira participação já aqui nessa legislatura, então de antemão eu quero parabenizá-los pelo sucesso alcançado nas eleições e desejá-los pleno sucesso na condução dos trabalhos em prol da nossa sociedade. Vereador Juca, nada mais, e fazendo um parênteses assim, nós estamos presentes aqui hoje graças a um convite do vereador Anderson Cuco, que entrou em contato com a nossa equipe de cidadania, como bem o senhor citou já aí no protocolo. Nada tão importante falarmos de cidadania, em especial cidadania fiscal, estarmos presentes aqui na Câmara, que é a Casa do Povo, né, local muito importante para nós falarmos disso. É uma campanha que nós fazemos durante todo o ano, mas nós gostamos de enfocar mais nessa época do imposto de renda. Porque é aquele momento em que é dada a oportunidade do cidadão, o contribuinte do imposto de renda, fazer o seu papel de cidadania. É aquele momento em que, que parte para uma reflexão. Se eu pudesse destinar parte do recurso público para uma ação específica do meu interesse, né? Será que eu poderia? Então, esse é um desses momentos em que nós podemos colocar isso em prática, que é justamente você destinar parte daquele dinheiro que ingressaria num cofre único, num cofre público, né, num recurso da União, primeiramente, depois ele, por destinações de participação, eles são destinados para estados e municípios, mas nesse caso ele já vai direto para um fundo específico, que nesse caso, como será demonstrado aqui agora, é para aplicabilidade, tanto para fomento de programas em prol de crianças e adolescentes, ou também para pessoa idosa. Basicamente, nós temos duas possibilidades de destinação desses recursos para os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física. Primeiramente, quando a gente fala que é no ano calendário, durante um ano em que não se apresenta a declaração, né, um ano em que os fatos geradores ocorrem, a pessoa pode destinar um limite global até 6% para o fundo, e não só para o Fundo da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa. Também tem fomentos à cultura, atividades audiovisuais, esporte. Esse é durante o ano calendário. Tem um limite global do imposto devido de 6%. Até faço menção a um trabalho que é feito pela instituição da Unimed aqui em Uruguaiana, o projeto Leãozinho. Eles fomentam muito os médicos associados à Unimed a realizarem essa destinação durante o ano calendário. E especificamente nós estamos aqui hoje para tratar, e aí é o momento em que nós estamos aí no período de apresentação das declarações, que é a outra hipótese em que se pode fazer a destinação diretamente na declaração de ajuste, ou seja, no ano de apresentação da declaração, se a pessoa não optou por fazer durante o ano calendário, ela ainda tem essa possibilidade, sendo que nesse momento aí já é restrito aos fundos da criança e adolescente e ao da pessoa idosa, com limite específico para cada fundo de 3% e limite global de 6%. Só fazendo um adendo, um exemplo, nós estamos no ano de 2025, a apresentação da declaração relativa ao ano dos fatos geradores de 2024. Então, o ano calendário 2024 está sendo apresentado agora. Nesse caso, especificamente na apresentação da oportunidade de destinação para a pessoa física diretamente na declaração. Então, ela pode destinar para a contribuição para o fundo do Estatuto da Criança e Adolescente, né? As contribuições ao fundo controlado por conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional, dos direitos da criança e adolescente. E os fundos controlados por conselho nacional, distrital, estadual e municipal da pessoa idosa. Aqui em Uruguaiana, nós já temos a possibilidade de destinar para esses dois fundos. Até o ano de 2023, nós só tínhamos o fundo da criança e adolescente. E aí, com uma lei municipal, foi criado, com imensa felicidade para nós, a possibilidade, foi criado o fundo, né, da pessoa, o conselho da pessoa idosa, e foi criado esse fundo vinculado a esse conselho, né, para angariar os recursos que são destinados para a pessoa idosa. Antes disso, tinha vários exemplos aqui de pessoas de Uruguaiana que faziam a destinação para fundos de pessoa idosa de outros municípios, até para aproveitar para fazer o trabalho de cidadania. Outros municípios recebiam essas destinações de contribuintes de Uruguaiana. Já para a nossa felicidade, aqui da nossa cidade, esses casos, a partir do ano passado, nós já tivemos ingressos de destinações para esse fundo da pessoa idosa. Mas no final da apresentação nós temos já alguns dados em termos de valores que foram arrecadados no ano passado. Só um adendo, quando se faz a destinação no ano calendário, a pessoa tem que emitir um recibo junto ao fundo e depois ela faz a apresentação como uma doação lá nas fichas do imposto de renda. Nesse caso aqui, o importante mencionar, como é uma destinação diretamente agora na declaração, emite-se um DARF, é um documento de arrecadação, e ele deve ser pago até o último dia previsto para a apresentação da declaração de imposto de renda. Então, basicamente, só os casos em que essa dedução não pode se aplicar, né? A pessoa que utiliza do desconto simplificado, ou seja, então o contribuinte tem que apresentar a declaração completa, ainda não é possível, né? Pode ser que no futuro isso a gente alcance esse modelo do simplificado, mas hoje não é possível. E também não pode entregar a declaração fora do prazo, pelo motivo óbvio citado anteriormente, né? O DARF que é gerado tem que ser pago até o último dia do prazo previsto para a entrega da declaração. Aplica somente as doações em espécie, não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. aquelas deduções já previstas no imposto de renda, né, com despesas médicas, despesas escolares. Então, não, a pessoa pode ficar tranquila que isso não afeta. Só um exemplo aqui, esse slide aí, ele refere-se ao programa do ano de 2023, mas não tem muita mudança em relação ao ano atual. Basicamente, a pessoa, nas fichas de preenchimento, ela entra lá em doações diretamente na declaração, como eu citei antes. Se ela faz no ano calendário, ela vai informar como uma doação efetuada. Nesse caso, não, já tem um ícone direto no próprio programa gerador da declaração, já indicando o local onde ela tem que ir. Então, ela faz ali a opção por doações diretamente na declaração e lá já abre as opções dos dois fundos previstos. Pessoa idosa e criança e adolescente. Ela seleciona os fundos, o próprio programa da Receita Federal já dá o valor, o sistema já emite ali o valor disponível para doação, e dentro dessa margem a pessoa pode escolher ali o valor até esse limite que ela deseja destinar para cada fundo. Então, dentro do programa do Imposto de Renda, quando se faz essa destinação diretamente na declaração, ele é muito mais intuitivo, o programa mesmo já dá as instruções para se efetuar essa destinação, né? No caso, é sempre bom lembrar, né, não se paga, você não pagará mais imposto, nem terá uma restituição diminuída, né? O valor destinado, ou ele é somado à sua restituição, atualizado por uma taxa Selic, como é feito com a restituição normal, ele se soma aquilo ali, ou o valor destinado ele é abatido se caso a pessoa não tem restituição e tem imposto a pagar. E aí, nesse caso, fica mais, digamos, para a pessoa mais clara a destinação dela para como um ato social, um ato de cidadão de escolha da destinação do imposto dela. Porque ela teria um imposto devido, ela deveria emitir um DARF com aquele valor. Se ela opta por fazer uma destinação, aquele valor que ela tem a pagar, ou ele é abatido, ou ele, dependendo do limite que ela tem para fazer destinação, praticamente pode vir a zerar o imposto a pagar, e esses DARFs eles serão pagos diretamente ao fundo e não a uma conta única do Tesouro Nacional, dentro daquele limite de valor, ou seja, é feito o trabalho de cidadania, ou seja, a pessoa optou, ao invés de mandar o dinheiro dela para uma caixa única, ela enviou o recurso para ser aplicado a um programa especial, ou da criança e adolescente, ou em prol da criança e adolescente, ou em prol da pessoa idosa. Pagamento do valor destinado na declaração. Aí que é mais a gente enfoca sempre, deverá ser efetuado até a data de vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto. Não pagamento no prazo estabelecido implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução. Pessoal, isso é bem importante salientar que, mais uma vez, se a pessoa opta por fazer a destinação, aquele DARF tem que ser pago até o último dia da entrega da declaração, que esse ano, 30 de maio, né, a Graça está ali, ela pode me corrigir, 30 de maio, esse DARF, o DARF já sai com a data de vencimento, a pessoa tem que pagar. Caso ela, por algum motivo, esqueça de pagar, ou não pôde pagar naquela data, no dia seguinte o DARF já não é válido. Então, ela, infelizmente, ela tem que fazer o ajuste na declaração dela para evitar que se caia numa glosa. Então, a gente sempre é importante falar, porque nós fizemos uma apresentação esses dias para os profissionais, os contadores, que recebem muitas demandas nessa época do ano de elaboração das declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, e eles são vetores importantes para disseminar essa campanha. E nós, nesse momento, foi muito importante deixar bem claro para ele, porque muitas pessoas achavam que fazer essas destinações era um motivo de cair em malha fina. Não, não é. Se cai em malha fina, geralmente, porque acontece alguma coisa dessa. Você emite uma informação de que fez uma destinação, e a destinação não foi concretizada com o pagamento. Então, é muito importante deixar bem claro isso, que o pagamento tem que ser feito até a data do último dia, né, o prazo da entrega do imposto de renda, que é a data do vencimento, para evitar maiores problemas. Por fim, só passar aqui, então, como eu falei, alguns números aqui da nossa cidade uruguaiana, né, da captação do recurso. Só pegando ali em vermelho, para um exemplo do ano de 2024, nós temos um potencial de mais de 5 milhões e 700 mil. Nós conseguimos destinar cerca de 10% desse valor. E aí a gente já vê ali o fundo, que foi o primeiro ano de arrecadação do Fundo da Pessoa Idosa, né? Acredito que um valor bem considerável para o primeiro ano, 215 mil, e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente com 337 mil. Então nós temos uma margem muito boa de trabalho, né, de alcance, de cerca de 90% ainda de valor que nós podemos alcançar, e por isso que a gente busca esses espaços, como mais uma vez eu falei, né, é muito importante nós estarmos aqui nessa casa, a casa do povo, a casa do cidadão, para tentarmos fomentar o aumento desse número que a Uruguaiana tem de alcançar, aumentar esse número de arrecadação e tentar alcançar esse potencial arrecadatório que nós temos aqui. Vamos pensar que a gente tem quase 6 milhões de recursos que a gente possa destinar, 3 milhões, assim, uma conta rápida, né, para cada programa desse, nós podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas. E aqui, só para apresentar para vocês, esse é o outro quadro, mas com a visão dos contribuintes, né, que o potencial que a gente tem aqui também em Uruguaiana, de mais de 8 mil contribuintes, que foi mapeado e foram identificados que poderiam fazer essa destinação. E nós atingimos um número de 275, né? Ou seja, enquanto a nossa arrecadação está num patamar de 10%, esse número, quando a gente vai para o número de contribuintes, a gente está bem abaixo. A gente está num patamar ali de, apesar dele ter aumentado em relação aos últimos anos, isso é bom, que é fruto da campanha, né? Tudo é um processo de crescimento, mas nós podemos cada vez mais angariar mais contribuintes. Por fim, a gente deixou tem um folder com o pessoal, e nesse folder ele é explicativo, tem todas aqui as instruções para quem quiser fazer a destinação. E por último, eu gostaria de passar vou pedir o César ali se ele consegue passar um videozinho que sintetiza toda essa minha apresentação e fala sobre de como que se faz a destinação do imposto de renda em prol desses programas. Mais uma vez, eu agradeço o espaço cedido, desejo aos senhores, mais uma vez, muito sucesso. Obrigado.
Na hora de declarar o seu imposto de renda, você pode destinar até 6% do imposto devido. 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. É muito fácil. O valor destinado será abatido do imposto a pagar ou somado ao valor a ser restituído. A destinação só é possível para quem declara pelo modelo completo. Você faz a destinação na hora de preencher a declaração. E como eu faço? É muito simples. Depois de baixar o programa do Imposto de Renda da Receita Federal, preencha a declaração normalmente, com todas as informações. Depois que você preencheu, o próprio sistema calcula automaticamente o valor do imposto. Para consultá-lo, clique em Resumo da Declaração e depois em Cálculo do Imposto. Você pode fazer a destinação tanto se tiver imposto a restituir, como imposto a pagar. Clique em Doações diretamente na declaração e em seguida na aba Criança e Adolescente ou na aba Pessoa Idosa. Após clicar em Novo, no menu inferior direito, dos três tipos de fundos que surgem, escolha a opção que você preferir. Pode ser nacional, estadual ou municipal. O valor disponível para destinação, calculado automaticamente pelo sistema, será exibido na tela. Digite quanto você deseja destinar dentro do limite e clique em OK. O programa irá emitir um DARF referente ao valor da destinação. E esse pagamento precisa ser feito impreterivelmente até o dia 31 de maio. Caso você não tenha imposto a pagar e sim restituição a receber, será gerado um DARF para cada fundo que você escolher destinar. Se você tiver imposto a pagar, será gerado um DARF para o pagamento do imposto. E da mesma forma, um DARF para cada fundo que você escolheu destinar. Não deixe de destinar. Essa simples atitude contribui com as entidades cadastradas no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, garantindo mais qualidade de vida para aqueles que mais precisam. Seja você também um cidadão solidário e participe desta receita de solidariedade.
Seu Gil, Só uma explicação ali, esse vídeo ele é exemplificativo. Nós não recebemos um material novo ainda, porque ele, pode ver que ele foi, os modelos eram de 2023. Então, lembrando, esse ano é 30 de maio, ali falou 31 de maio. Só deixar bem claro, esse ano, 2025, 30 de maio. Mas o vídeo ele é totalmente exemplificativo e didático.
Delegado Elcimar e toda a equipe da Receita Federal, também saúdo o nosso vereador desta casa, licenciado e hoje secretário de Segurança do município de Uruguaiana, vereador José Clemente. Delegado Silmar, em nome do Poder Legislativo e da comunidade uruguaiana, a gente quer parabenizar a Receita Federal pelo esse trabalho de cidadania. Eu tenho certeza que esses números positivos vêm de um trabalho que vocês têm desenvolvido ao correr dos anos. Essa casa está sempre à disposição e agradece esse trabalho da Receita. Eu tenho certeza que vai impactar muito na vida do cidadão de Uruguaiana. Eu interrompo a sessão com os colegas vereadores para fazer um registro com o pessoal da Receita Federal.
Obrigado.
Vamos retomar a sessão? Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 309, 323 e 324, bancada progressista. Informações sobre a viabilidade de auxílio transporte aos servidores das escolas municipais. Informações sobre as indicações sugeridas nos anos de 2021 e 2022, projeto de lei para a limpeza de terrenos baldios. Informações sobre a indicação de 2023, que dispõe sobre o projeto Calçada Solidária. Número 310 a 312, vereador Paulo Kleino Bin. Reparos na rua 10, bairro Prolar. Poda de árvore na rua Marechal Deodoro. Revitalização da faixa de pedestre localizada na rua 15 de novembro. Número 313 a 317, 319 e 321. Vereador Luiz Fernando Bright. Reparos na estrutura da Escola Marília Sanchotene Feliz. Limpeza e desobstrução de esgoto no cruzamento das ruas Pinheiro Machado e Telmo Bastos. Instalação de iluminação pública na rua Senador Salgado Filho. Reparos no asfalto da rua Jaci Carneiro Monteiro. Fechamento de valeta aberta durante obra em esgoto subterrâneo, localizada na rua Estrada das Peras, bairro Salso de Baixo. Informações referentes a quais serviços estão sendo realizados pelo Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL. Desobstrução de esgoto na rua Iris Vals. Número 318 a 322 da mesa diretora. Disponibilização de servidor da Guarda Municipal para atuação permanente na UPA, Zilda Arns. Providências para que no protocolo de autorização para reforma de calçadas seja exigida a implementação da calçada retrátil. Número 320, vereador Mano Gás, encascalhamento na rua Rodrigues Portugal. Número 325 e 326, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada nos bairros indicados. Limpeza de terreno no bairro Cidade Alegria. Número 327 a 330, vereador Padovan. Colocação de bueiros na rua Telmo Bastos. Iluminação, rua Anita Garibaldi. Revitalização da sinalização na rua Fernando Tramum. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Domingos de Almeida. Número 331, vereadora Lilian Cucci. Iluminação pública na rua Marcos Azambuja. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
consulto os colegas vereadores se há requerimento verbal.
Solicito licenciamento do cargo de vereador para assumir o cargo de Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão. Me concede outro requerimento da bancada? Presidente, solicito que vá para o grupo de GGI, Grupo de Gestão Integrada de Monitoramento, as questões que estão acontecendo hoje com a nossa saúde pública. As questões da UPA, as questões dos postos 23 que estão sendo ameaçadas, as questões de ameaça via virtualmente, via Facebook e Instagram, que isso seja, sim, registrado como segurança pública, que a gente vá ao grupo de gestão que tem no município. Indico essa casa que possa aí fazer essa grande questão da nossa saúde, do nosso trabalhador e dos nossos servidores que trabalhem com mais segurança. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, fazer requerimento verbal, vereador Estela.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, vereadores. Gostaria também de indicar na mesma linha do vereador Cuco, que os temas de segurança pública sejam atendidos com mais prioridade, principalmente aqueles locais que têm baderna de finais de semana, e que levem mais a sério isso. A juventude nossa está completamente com inversão de valores muito grande, e que tenha que ter o nosso poder legislativo atender esses bares, principalmente essas boates ali na Duque de Caxias, perto da em diagonal à Ferragem Uruguaiana, e ali Presidente Vargas. Isso é um requerimento, é uma pauta dos moradores da Presidente Vargas entre Duque e 15 de novembro. Então, assim, que as nossas forças de segurança, todas elas, estaduais e municipais, sejam mais rígidas nesses locais. Também me somo à intenção do vereador Cuco quanto à agressão de servidores na saúde e em qualquer outro local, porque é inadmissível que tenhamos esse tipo de comportamento. Isso é um reflexo, né, da inversão de valores e exemplo que a sociedade vem coletando no decorrer dos anos. Muito obrigada.
Obrigado. Lembramos, colegas vereadores, que os requerimentos deverão ser protocolados nessa casa até às 9 horas da manhã. Passo as condições dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli e solicito para comentar os requerimentos.
Assuma a condução dos trabalhos.
Colegas, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela Luzardo, Lilian e vereadora Manuela e demais vereadores, é o nosso plenário. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso secretário, vereador e secretário de segurança da nossa Uruguaiana, secretário José Clemente, que já, de pronto, já verificando a situação, os encaminhamentos por parte dos vereadores. Eu tenho certeza que está tendo um olhar atento a toda essa situação. Solicitamos um requerimento em nome da bancada progressista, número 322 de 2025, que requer providências solicitando autorização de reformas de calçada por parte do município de Uruguaiana. E se deparamos a situação para que seja protocolado um licenciamento solicitando autorização do município, toda e qualquer reforma em calçada no passeio público do nosso perímetro central de Uruguaiana, qual as empresas têm que respeitar a inclusão. E se deparamos, citamos como exemplo negativo aqui do lado nosso, o Banco do Brasil, que está realizando uma reforma no seu calçamento externo ali, que estava atrapalhando o trânsito há bastante dias, e principalmente um banco que se caracteriza, o Banco do Brasil, não está respeitando a inclusão. Toda aquela reforma não tem o piso tátil, nem respeitando os calçamentos ali. Então a gente solicita que tipo desse procedimento seja estudado pela Secretaria da Fazenda do município, que antes de autorizar, ter licença da execução dessa obra, seja verificado no projeto se está contemplando a acessibilidade. Requerimento 324, que requer informações do projeto Calçada Solidária. Esta casa aprovou na outra legislatura, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que autorizava o município ter um banco de doação de restos de obras, um banco de doação de materiais de construção, porque muitas empresas, muitos cidadãos estão realizando obras em suas residências e sobra esse material e eles não têm uma destinação. Muitas vezes sobra areia, sobra cimento, sobra brita, sobra ferro, madeira, que poderiam estar sendo utilizadas pelo nosso município para a calçada solidária, que a gente já entrou com a indicação. Principalmente que a ideia e o projeto vem contemplar as pessoas que têm pessoas que necessitam de inclusão. A gente já conversou com o pessoal da associação da ADUR, Deficientes de Uruguaiana, fizemos o levantamento da necessidade, já temos um projeto, inclusive um modelo de como seria feita essa calçada, só que a gente aguarda autorização e regulamentação por parte do Executivo Municipal. Então a gente reitera esse pedido realizado num documento em 2023. Requer a disponibilidade do servidor, já colocada pelo vereador Nilson Cuco, e a gente conversou com o prefeito Carlos Delgado, inclusive com o vereador Clemente, que já a gente já agradece, o secretário Clemente, a gente já agradece que o senhor já tomou as providências tão logo, já semana passada, mas a gente já tinha feito o requerimento, vereador. Só agradecer o trabalho que tem realizado toda a Secretaria de Segurança e Trânsito da nossa cidade lá. Requerimento de informações sobre a viabilidade no auxílio de transportes aos servidores das escolas municipais localizadas no interior do município. O nosso gabinete, como demais vereadores, tem recebido trabalhadores, funcionários públicos das escolas do interior do município que não recebem o auxílio transporte para o interior. Então a gente verificou a situação, conversamos com a secretária e estamos solicitando que o Executivo Municipal, através das suas pastas responsáveis, viabilize que esses servidores que trabalham no interior do município sejam contemplados com o auxílio transporte para o desenvolvimento das suas ações no interior do município. Também, mais uma vez, a gente reitera os requerimentos já protocolados e solicitados pelo vereador Juca em 2021, 22, 23 e 24, que solicita um projeto de lei, vereadora Lílio e todos os colegas vereadores, acabei de verificar um requerimento por parte do vereador Mano Gás, a limpeza de terrenos, isso é uma responsabilidade do proprietário, e nós estamos se eximindo de ser mais fiscalizadores. Então nós temos que ter uma legislação municipal mais rígida, que cobre a responsabilidade de quem é proprietário desse terreno. Nós estamos se debatendo com centenas de descartes irregulares de lixo em nossas cidades, lixões que estão invadindo a cidade, e o município não tem mais um aterro sanitário, não é permitido, mas também não é permitido o proprietário do terreno comprar um imóvel e deixar abandonado, se tornando lixão, na proliferação de animais peçonhentos, causando doenças em nossa cidade. Então a gente reitera esse pedido que desde 2021 a gente vem cobrando, e é simplesmente uma alteração na legislação que seja mais rígida. E eu acredito que a gente já pegou um exemplo de cidades do Brasil que o município multou, o município mandou limpar, multou novamente e desapropriou, porque tem tantas pessoas necessitando, tem tantos órgãos públicos solicitando, inclusive, vereador Cuco, nós estamos solicitando um espaço para a Casa do Autista, tem tantas áreas aí em abandonar a situação de risco em nossa cidade. Então, se o proprietário não é responsável por fazer a manutenção do seu espaço, embora de sua propriedade, mas tem que também ter a sua responsabilidade. Eu acredito que o município pode agir numa legislação mais pertinente e dar o retorno para a nossa sociedade. E também, agora eu solicito a todos os colegas vereadores, o estudo que a gente solicitou da viabilidade de parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde para um programa de acompanhamento psicológico aos profissionais auxiliares de inclusão e auxiliares pedagógicos lotados em escolas da rede municipal. A justificativa apresenta indicação, tendo em vista o mesmo programa sugerido poderá ampliar e atingir professores de toda a rede municipal de ensino, diminuir a invasão desses profissionais que têm um papel fundamental no acompanhamento de nossas crianças atípicas e típicas. Dessa maneira, eu tenho certeza que nós iremos qualificar a educação em nosso município. Eu já conversei com a secretária de Educação, é muito importante nós termos um olhar atento a quem presta esse grande serviço e principalmente dar a assistência de também necessita. Estamos em verbal ainda. A vereadora Estela vai solicitar.
Muito obrigada, vereadora Márcia, por me conceder o tempo de bancada dos republicanos. Pois então, eu venho aqui reiterar a minha solicitação ao executivo que me encaminhe, por favor, o projeto de cercamento eletrônico, aproveitando que o secretário está aqui presente hoje, né? Muito bem-vindo, secretário Clemente, do cercamento eletrônico do nosso interior, São Marcos, Barragem Sanchuri, Plano Alto, em todos os acessos dessas localidades e nos trevos de acesso à nossa cidade. Isso é extremamente importante para a nossa segurança e para a segurança pública e para ser a nossa cidade mais atrativa para investidores. Ainda se tratando de uma cidade de zona de fronteira, é um lugar muito preferido pelas organizações criminosas de todo tipo. Muito obrigada.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Juca. Indicações. Ao Executivo, número 136, bancada progressista. Parceria entre a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Programa de acompanhamento psicológico aos profissionais, auxiliares de inclusão e auxiliares pedagógicos lotados em escolas da rede municipal. Número 138, vereadora Lilian Cucci. Criação de comissão que adote medidas cabíveis para fiscalizar a atuação da concessionária RGE no município. Número 139 a 140, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Flores da Cunha. Instalação de rede elétrica na rua Anita Garibaldi. Indicações à Câmara. Número 137, vereador Paulo Kleinubin. A mesa diretora para que seja incluída na programação a realização de reunião na Unipampa. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções número 80 e 83, bancada progressista. Repúdio contra agressões físicas e verbais que aconteceram na UPA dia 27 de março de 2025. Votos de pesar à família de José Sérgio Fagundes Telecheia. Número 81, vereador Luiz Fernando Bright. Congratulações e louvor ao programa Vozes Urbanas pela excelente cobertura do Carnaval de Uruguaiana 2025.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Bancada republicana se soma as moções, senhor presidente.
Progressista se soma as moções, presidente.
PDT se soma as moções, presidente.
União Brasil também se soma as moções.
As moções foram aprovadas com apoio de todas as bancadas. Convites.
Convite número 15 para 216, reunião ordinária da UFRO.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei ordinária número 45, bancada progressista. Denomina a Rua 18 de Setembro a Rua Estrada Vicinal Merial, em Uruguaiano. Projeto de lei ordinária número 46, vereadora Manuela Couto. Institui a Ronda da Saúde para a Guarda Municipal nas unidades de saúde secundárias e terciárias e da outras providências. Balancete número 3, Poder Legislativo. Balancete mês de janeiro, / 2025.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 89, CIMUR, encaminha ofício à Comissão de Direitos Humanos.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 85 a 88, encaminha a resposta às indicações número 85 do vereador Egídio Carvalho, número 64 da bancada progressista e número 108 da vereadora Lilian Cucci e ao requerimento número 141 da vereadora Lilian Cucci.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 203 a 228/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 372 a 398/2025.
Registramos que a próxima reunião de quinta-feira, dia 3 de abril, ocorrerá na Escola Gonçalina Pereira da Silva Alves, às 19 horas. A Câmara estará no local a partir das 17h30 para ouvir a nossa comunidade e convidamos os colegas vereadores, que posteriormente todas as demandas recebidas pelaquela comunidade será feito um encaminhamento de forma coletiva de todos os vereadores, porque fica mais fácil fazermos o acompanhamento na resolução dos problemas. Passamos ao período das comunicações. Escrito a vereadora Manuela. Primeiramente, o vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia a todos os presentes no plenário, a presidente e demais vereadores. Eu trago aqui uma situação bem preocupante, uma situação que vem se arrastando há mais de mês, que é o transporte público escolar do interior do município. No dia 19 de março, participei, como vereador desta casa, de uma reunião junto ao Ministério Público, onde se discutiu saídas e alternativas para solucionar a situação. Pois bem, a Prefeitura Municipal, através do secretário de Compras e Contratos e também a secretária de Educação, alegou como um dos principais fatores desse entrave no transporte público ser algumas impugnações dentro das próprias licitações. Passado esse período, foram apresentados contratos emergenciais como uma saída. Os contratos emergenciais também fracassaram. E hoje nós estamos com aproximadamente 800 alunos sem aula. Isso é uma situação que esta casa, Ministério Público, comunidade como um todo, geral, a gente não pode ficar inerte e pacífico com uma situação negativa que vem refletindo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje e ontem, Uruguaiana é manchete na RBS TV, na Zero Hora, com esse fato lamentável. Nós precisamos e não podemos ficar com as mãos atadas e ajoelhado frente a empresas aventureiras que vêm à Uruguaiana e não entregam, não conseguem sequer iniciar um serviço, quanto mais entregar a segurança para os alunos que foi pactuada em contrato. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Nós não podemos tolerar mais esta situação. Prefeito Carlos Delgado, cumpra com o que foi acordado no Ministério Público. A situação é gravíssima, talvez até irreversível, porque vai se retomar aulas em feriados, sábados, mas não vai se conseguir a qualidade de ensino, principalmente isso. E o processo vai se arrastando. Acredito que esta casa tem por obrigação se manifestar, para que haja alguma forma, em conjunto, de solução para essa situação. Nós não podemos fechar 2 meses sem aula no interior do município. Eu apelo que o Ministério Público tome as medidas necessárias e que também responsabilize empresas que vieram, se comprometeram a cumprir um contrato com a Prefeitura Municipal e não entregam o serviço. Colocaram, senhor presidente, ônibus de linha para fazer o transporte escolar, maquiando, dizendo que são capacitados de cumprir com a Prefeitura, com a nossa população. Então, eu peço que essa casa, através da Comissão de Serviços Municipais, tenha um posicionamento enérgico, porque não dá mais, não tem mais como esperar. Todos os prazos já foram dados para adequações e a resposta sempre é a mesma. Na quarta que vem, na sexta que vem, na segunda que vem. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras e vereadores. Hoje eu venho aqui falar sobre um projeto de lei que institui a ronda de saúde para a guarda municipal nas unidades de saúde secundárias e terciárias. Hoje venho apresentar esse projeto que, infelizmente, é óbvio. E digo infelizmente porque chegamos a esse ponto. Não há como transferir para os trabalhadores da saúde as responsabilidades de gestão. A gestão da saúde é responsabilidade do Poder Executivo. Ao abordar essa questão, é fundamental falar sobre os funcionários da saúde, que, embora essenciais, não devem ser os únicos a carregar peso na falha de gestão. O que precisamos entender são coisas como, em Uruguaiana, considerando a população, para suprir adequadamente a demanda da saúde pública, deveríamos ter, no mínimo, 30 estratégias de família da saúde, além de, pelo menos, 160 agentes comunitários de saúde. No entanto, temos apenas 130. Essa é a realidade e precisamos encarar. Pedi oficialmente a implementação do terceiro turno nas ESFs, para que trabalhadores possam realizar consultas fora do seu horário de trabalho. No entanto, até o momento, não obtive respostas do executivo. Vale a pena lembrar que a inscrição e renovação do programa Mais Médicos ainda está aberta, assim como a possibilidade de aumentar o número de médicos no município. Ou seja, é uma oportunidade para viabilizar o terceiro turno nas ESFs, que poderia beneficiar tanto os trabalhadores quanto a população. Outro ponto que solicitei foi informações sobre a disponibilidade de medicamentos anticonvulsivantes na farmácia municipal e, até o momento presente, não obtive respostas do executivo. Solicitei também o programa do cronograma de saúde, solicitei também o cronograma da carreta de saúde, para que a população do interior, onde não tem posto de saúde, também seja atendida. Mas até o momento não recebi de forma oficial resposta sobre esse cronograma. Ademais, a falta de ambulância no interior, mais especificamente na vila do Plano Alto, foi um problema que ontem tivemos a infelicidade de ouvir dos próprios moradores e produtores rurais da região. E, por fim, o mais grave. A Santa Casa de Uruguaiana se recusou a aderir dois programas federais de recurso para cirurgias. A justificativa é que a Secretaria de Saúde precisaria pagar os procedimentos. E, pasmem, a Secretaria paga de acordo com a tabela desatualizada do SUS, que a gente sabe que é isso que acontece há anos, né? A tabela do SUS está desatualizada, utilizando recursos municipais que poderiam ser poupados, pois a União poderia arcar caso a gente integre, né, faça parte desses programas. Então, quem cuida dos pacientes nas ESFs fora do horário de expediente, quem está na linha de frente enfrentando essas dificuldades diariamente, são os trabalhadores de saúde. E agora eu volto ao motivo desse projeto de lei. São eles que enfrentam o impacto direto da falta de gestão. O usuário do sistema de saúde não entende a complexidade da gestão dos recursos, mas percebe de forma clara que o serviço não está sendo entregue da maneira que deveria. Por isso, chegamos a um ponto crítico, onde se faz necessária a criação do PL, do Projeto de Lei da Guarda da Saúde. E eu fico satisfeita aqui que outros colegas também falaram sobre o tema, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse projeto de lei. E o meu papel como vereadora é cobrar da gestão. E a gente tem que cobrar dos trabalhadores também, mas a gente tem que entender que eles estão lá na linha de frente e não pode sobrar para eles coisas como agressões verbais, físicas, e o que a gente viu, lamentavelmente, esse final de semana. Se houver falha dos funcionários, ainda assim, a responsabilidade é de gestão pública, que deve atuar e garantir e corrigir esses problemas. Vamos cobrar de quem realmente precisa agir. A responsabilidade é de gestão, é de executivo, e é deles que precisamos cobrar soluções efetivas. E uma delas é a aprovação e implementação desse projeto de lei que trago hoje aqui na Câmara de Vereadores, antes que uma tragédia aconteça. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cuti.
Bom dia a todos mais uma vez. Senhor presidente, a respeito dos terrenos, eu já fiz a indicação ao projeto de lei anexo ao executivo. Estamos aguardando eles me mandarem de volta para regulamentar essa questão dos terrenos vagos, que já foi para lá, nós já pedimos, por causa que, como o senhor diz, é muita irresponsabilidade das pessoas que têm seus terrenos criando bichos, como o senhor diz, peçonhentos. E, a respeito também, parabéns, vereadora Manuela, sobre a questão da Guarda da Saúde, um excelente projeto. Me sou uma senhora também nessa parte, maravilhoso. E acredito que nós juntos, porque eu acredito muito que a gente tem que trabalhar de mãos dadas, a gente vai buscar soluções para conseguir passar por essa fase que está passando a saúde pública, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Por causa que eu vejo que o governo federal tem uma grande culpa nisso. Nunca eu acho que nós passamos por uma fase tão ruim, como diz, como agora. O governo federal tá repassando muito pouco para as cidades e todo mundo sabe. Então, fica difícil, muitas vezes, de pagar até funcionários, de medicação, a gente entende. Então, eu quero me somar aos colegas e pedir que trabalhássemos junto, de mãos dadas, porque eu tenho certeza que o poder público, o legislativo, junto com o executivo, sentar e buscar essas soluções para que possamos melhorar a saúde na nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Couto. Com a palavra, vereadora Egide Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, acompanhava atentamente a fala da vereadora Manuela, referindo-se à insignificância que disponibiliza o SUS para a questão saúde. A vereadora Lília também, na sequência, fez referência aos valores que hoje são disponibilizados. A culpa, a senhora não acha, vereadora Lília, nós temos certeza de quem é o culpado em não repassar valores para que sejam atendidas as pessoas carentes, principalmente, que dependem do SUS, e nós contamos para isso, é total, é de 100% do governo federal, mas que prioriza viagens estratosféricas, gastança com dinheiro do povo, e não entende que saúde, acima de tudo, saúde atinge indistintamente a todos nós. Só para que saibamos, hoje, uma consulta numa instituição pública ou num posto de saúde, o médico recebe o Dr. Paulo aqui como testemunha, R$10 por um atendimento médico. Uma cirurgia, Dr. Paulo, eu não tenho ideia, mas os valores não são muito maiores do que R$200 ou R$300 que é canalizado para cada médico. Então isso é um assinte, isso é um desaforo. Então é por essas e outras que nós vivemos este momento caótico, quando o Brasil está indo ladeira abaixo sem que haja, não é, a mobilização de quem é atingido, que são as populações mais carentes. Então, eu concordo com a vereadora Manuela que o Sistema Único de Saúde não tem condições de atender plenamente a quem depende. Quem tem condição de pagar um plano de saúde não depende do Sistema Único. Então é lamentável que estejamos vivendo este momento de extrema preocupação. Mas eu quero me referir ao tema que o vereador Luiz Fernando Bratin focou, referente ao transporte escolar em nível de interior. As empresas que foram contratadas emergencialmente, a maioria cumpriu com o que está previsto no contrato feito com essas empresas. Porém, uma deixou a desejar, e esta empresa foi impedida de praticar o transporte escolar em nível do interior, porque não apresentava as condições mínimas, faltavam bancos, faltavam assentos totalmente deteriorados, os pneus estavam sem as condições, pneus carecas, e o governo municipal, a partir de uma consulta que nós fizemos junto ao secretário Elton Mello, resolveu então suspender esse atendimento, sem as devidas condições, e determinar o prazo de 72 horas para que a empresa se enquadre, que faça as devidas correções e que, se assim proceder, voltará a operacionalizar o transporte, porque do contrário ela será substituída por outra empresa. Então essa é a informação que nós temos, é uma informação desta manhã. Entendo a sua preocupação, vereador Bright, com relação ao transporte, mas as providências já foram tomadas. Então essa é o que nós podemos informar, principalmente a pais que preocupam-se em nível do interior com seus filhos, né, que têm esta função de estudar e formar esses cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. E, mais uma vez, eu passo as condições de trabalho à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, e solicito para usar o período das comunicações.
Assuma a condução dos trabalhos.
Mais uma vez, bom dia ao nosso plenário, bom dia aos nossos vereadores, vereadoras, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Sim, vereadora Lília, preocupação desta casa, e verifico a cada protocolo e requerimento dos colegas vereadores quando falam na situação do descarte regular de lixo. E a vereadora Márcia Fumagalli, por trabalhar diretamente a questão ambiental, temos essa preocupação. Nossos bairros estão virando lixão e o vereador Juca, desde 2021, vem buscando, e agradeço aos colegas por essas indicações. Juntos, nós, porque quando um projeto ele é uma indicação é atendida pelo Executivo, eu tenho certeza que a vitória não é do Poder Legislativo, e sim da comunidade, que ganha mais um trabalho à sua disposição. 21, 22, 23 e 24. Todos eles requerimentos solicitando um projeto de lei que aumente a fiscalização e a notificação e multa a esses proprietários desses imóveis. Também quero, mais uma vez, me dirigir aqui. Eu fiz um acompanhamento e eu sempre falo que no exercício do mandato de um vereador, a gente sempre, além da representatividade da nossa comunidade, a gente está falando do Poder Legislativo de Uruguaiana. Quando está lá o vereador Luiz Fernando, quando está o vereador Paulo Canambim, está o nome do Poder Legislativo. Embora a atuação do vereador no Bandeira, partidária, é a questão do Poder Legislativo de Uruguaiana. E estão realizando muito bem as suas atividades. Mas eu estive lá na UPA, verificando a situação naquele momento, e eu tenho certeza que seria feito por a maioria dos vereadores dessa casa. Nós sabemos, vereadora Manuela, na tua fala, a dificuldade que se encontra o sistema de saúde. No atendimento, nós não somos nenhum... Eu concordo plenamente, nós temos problema na saúde pública. Uruguaiana, Itaqui, Barra, todos, o Estado, o Brasil, o doutor Paulo, que é o nosso mestre aqui hoje na questão saúde. Nós temos dificuldade, e muitas vezes conversei com o colega Paulo Klembing, a questão de como reduzir essa situação, que é um atendimento melhor na situação básica de cada bairro. É um sonho nosso de gestão, doutor Paulo. E o senhor tem um estudo muito bem feito com seus colegas, que leva o melhor atendimento no bairro e desafogarmos UPA e pronto-socorro. Mas o que o vereador Juca foi lá prontamente foi verificar uma situação de agressão. Não foi para debater que a situação da UPA era perfeita nem do pronto-socorro, não. Nós sabemos que tem problema de atendimento. Déficit na questão de funcionários. Mas também existe uma sobrecarga do pessoal que poderia ter sido atendido no seu bairro e vai procurar, porque o melhor atendimento é hoje, esses locais. E a gente verifica a situação, tu chega, a gente verificou, doutor Paulo, e o senhor me corrija, temos toda a liberdade, é momento de nós conversarmos entre os vereadores. Tem paciente que chega na UPA, faz os exames que não fariam num posto de saúde, leva a medicação, Luiz Fernando, e retorna para sua casa medicado, embora demorou 2 horas. Mas ele foi atendido, ele foi medicado, ele passou por exames que tem condições, a UPA hoje está habilitada a fazer exames radiológicos, e ele vai para casa medicado. O que o vereador Juca foi lá fazer é a verificação de uma agressão a um profissional de saúde. Isso nos preocupa. No momento que a nossa sociedade, embora com todos os problemas que estamos passando dia a dia, a nossa sociedade está agindo dessa maneira, chegamos a um caos. A um caos de se tornar o diálogo pela agressão. E algumas pessoas, a gente viu alguns comentários na rede social que eu digo, pelo amor, nós estamos vivendo fora do mundo. Pois as pessoas praticarem e apoiarem a agressão a um profissional, e eu digo, quando falo profissional, imagina se nós começarmos o vereador, quando coloca um requerimento e não é atendido, nós começarmos a apanhar na saída da Câmara dos Vereadores. Vai se tornar exemplo? Então essa é a minha preocupação quando eu falo. Essa é a preocupação do vereador Juca e do cidadão Juca. Eu não quero que um familiar meu saia para fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo. Eu não estou falando só em saúde. E ser agredido na rua. Então é a intolerância que a nossa sociedade está tendo. Nossa, e isso é a preocupação quando eu fui lá. E eu, quando estava lá, estava em nome do Poder Legislativo. Como qualquer um de vocês está fazendo as suas atividades. Então a gente se preocupa, é o momento de nós unirmos forças e sabemos de todos os problemas. Mas tolerância à agressão. Tolerância, não existe isso. A nossa sociedade está perdendo os valores. E isso é mais um esclarecimento. E mais uma vez eu falo dos colegas vereadores que têm acompanhado esse tema com preocupação. E a gente não esconde, não. Temos problemas, sim. Nós não escondemos. E a questão do transporte público das escolas do interior. Nós sabemos que tivemos as dificuldades, mas a gente tem que trazer e acompanhar. Ontem à tarde eu estive com o vereador Cuco no final da tarde e acompanhamos, trouxemos a boa notícia, né, Cuco? Chegando na nossa cidade, 11 ônibus aptos, já licenciado pelo Detran Estadual para ser escolares. Ônibus com cinto de segurança, monitoramento, profissionais habilitados, aptos e, melhor de tudo, né, Cuco? Os monitores sendo preparados para esse serviço inovador que será prestado em nossa cidade. Pela primeira vez na história, teremos transporte público das nossas crianças do interior do município com um monitor junto ao motorista. A segurança para aquele pai de aluno que vai levar o seu filho no portão da sua igreja às 4h40 da manhã para o seu filho retornar às 17 horas. A gente começa um novo modelo de gestão no transporte. Sabemos que demorou. E isso é realidade. Isso é uma realidade. A gente não está aqui para dizer que não aconteceu a demora, porque se passaram alguns dias e semanas que os alunos não retornaram à sala de aula. Mas a gente traz uma tranquilidade na preocupação do vereador Luiz Fernando, na fala dele. Eu também venho contribuir na questão que a gente verificou com o Cuco ontem. E eu convido os colegas vereadores. E isso é uma função de nós, do Legislativo. Acompanharmos o trabalho inicial dessas empresas que vão iniciar no máximo em 48 horas, que foi nós repassado ontem. Mas eu posso firmar aqui o compromisso que estivemos olhando os 11 ônibus que chegaram ontem, e eu tenho o vídeo, colegas vereadores, posso passar para todos. Os vídeos todos licenciados, verificados pelo Detran Estadual, empresa apta a fazer o transporte escolar do nosso interior do município. Agora, o papel é dos vereadores em fiscalizar o trabalho exercido, como foi e aconteceu muito bem falado pelo vereador Egídio Carvalho. A empresa prestou, e quando nós sabemos, vereador Paulo e os gestores que aqui se encontram, toda vez, o vereador Luiz Fernando faz parte, tem gestão pública, na questão de um processo de licitação, tu respeita-se todos os requisitos preenchidos, principalmente no contrato emergencial. Agora, se a empresa se apresentou não sendo apta, o que o município fez muito bem, notificou, deu o prazo, e se não acontecer, vai ser substituída. Tem que ser mandado mesmo embora, porque não apresentou o que a gente quer, as condições mínimas de trabalho que a gente espera e fiscaliza, como tu meio fala. Então a gente acompanha, traz essa notícia, soma-se à tua colocação, a gente verificou os ônibus, mas a gente quer também acompanhar o início dessas atividades. E solicitei já ao Executivo que passe para nós as situações para que o Poder Legislativo se faça presente. Eu acho que é importante isso, porque a nossa sociedade está aguardando esse retorno do Executivo e do Legislativo. Porque a gente muito bem, e vocês, bateram muito bem nas suas falas a preocupação do retorno a esse transporte escolar, que é uma carência e uma situação que já causa preocupação a nossos moradores do interior. Mas eu tenho certeza que tudo estará resolvido em 48 horas, ônibus aptos, em condições do qual verificamos na tarde de ontem, vereador Cuco. Obrigado, colegas vereadores. Devolvo a passo. Obrigado, secretária, presidente Márcia Fumagalli.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador Juca.
Assumo as condições dos trabalhos e passo presidente. A fala de despedida do nosso vereador Cuco.
Não, até porque não seria uma fala de despedida, realmente, de falar, porque todos os colegas hoje, realmente, como o vereador Juca, vamos voltar um pouco na saúde, quando o vereador Juca, a gente esteve junto, o vereador Juca teve um pouquinho antes que eu, lá na UPA, mas só que isso não acontece desde quando começou a agressão. A gente se preocupou com a saúde quando a gente pediu audiência pública nesta casa, com as situações que estavam acontecendo, quando na bancada progressista começou a se preocupar. E desde lá vem acontecendo vários fatos. Não é um fato normal de tu ir no posto 22, a enfermeira ser agredida verbalmente e achar que é normal. Não, eu não vou lá dar parte porque isso acontece diariamente. Isso não pode acontecer diariamente. Isso não deve. O pessoal já está sendo corriqueiro, que para eles, para o trabalhador da saúde, parece tão normal para eles, e não é. Então, por isso que nós preocupa, por isso que a gente protocola nessa casa, não só a ronda extensiva, não só isso, como na GGI, para quem sabe que hoje a GGI ela guarda, ela cuida da segurança pública do município, e isso nós temos que tratar como segurança pública, tratarmos diretamente de cada um, de cada servidores, não só da saúde, mas como também dos nossos trabalhadores. Bem como disse o vereador Juca, muitas vezes a gente para, tempa, demora, mas a gente quer um excelente, a gente quer um trabalho com segurança. Essas questões que a gente vem trabalhando desde o ano passado, a sessão com várias reuniões com as mães, qual a empresa anterior nunca ofereceu e nunca trabalhou, nunca abriu portas para que possa conseguir, simplesmente era um pedido das mães de muito tempo. E a gente conseguiu, agora, nessa gestão, colocar um monitor na saúde, um monitor no transporte público. Então, a importância que tem isso. Realmente, vereador, pode ter demorado, mas a gente não está defendendo nenhuma empresa do amigo. A gente está querendo um transporte público de qualidade para o nosso interior. Que a gente quer, convido todos para estarem juntos lá conosco para estar lá. Mas quando é de cobrar, quando transporta a empresa anterior, nenhum momento foi, agora, nenhum momento foi tão fiscalizado uma foto ou estarem juntos. Então acho que convido de fiscalizar, é muito fácil de estar aqui. Agora vamos trabalhar junto para estar lá, para nós termos um transporte adequado dentro desses 11 novos, com monitoramento, com videocâmeras. Então isso é importância para o nosso transporte público e para nossas crianças do interior que vão sair seguras. Agora vão inverno, 4:30, 5 horas da manhã, e vão estar seguras dentro do transporte público. Isso é grande importância para essas mães que vão estar lá. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Cuco. A palavra o vereador Paulo Klenbing.
Muito obrigado, presidente Juca. Vou usar a palavra para corroborar aquilo que o senhor falou. Há muito tempo debatemos a saúde em Uruguaiana. Primeiro, gostaria de lembrar que não é só a saúde uruguaiana que tem problemas, né? A saúde é um problema. As tabelas são defasadas, os valores que o SUS paga por um leito hospitalar e pelos serviços profissionais está defasada. O governo do estado muito pouco ajuda menos que todos os outros setores que deveriam custear a saúde. E isso acaba sobrecarregando a prefeitura, o governo municipal, que tem que arcar com os valores para poder manter determinados serviços. Afora isso, também temos um problema da escolha da gestão, né? Nós escolhemos há vários anos aqui em Uruguaiana priorizar a Santa Casa, priorizar o hospital, sendo que a coisa mais importante em medicina hoje é a prevenção, é o trabalho de prevenção, são medidas para evitar o uso de rede hospitalar. Pois nós centralizamos a verba e o trabalho nos hospitais. Nós precisamos investir na saúde básica. Nós precisamos que os 25 postinhos que tem Uruguaiana, são 25, funcionem a modo de absorver a demanda. 70% dos atendimentos em medicina não são coisas sérias. 70% são coisas, não vou dizer banais, mas são coisas muito menos sérias, fáceis de resolver, que não demanda custo. Todos os médicos que atendem nos postinhos também atendem nos seus consultórios esse tipo de paciente. O que nós precisamos é criar uma mecânica para que aquele bairro que é mantido através daquele postinho passe a ter o hábito de consultar no postinho. Postinho não foi feito para atender consulta marcada. Postinho foi feito para receber o morador ao qual ele dá assistência a qualquer hora e a qualquer momento. Tá? A UPA está trabalhando sobrecarregada. A UPA tem feito 6 mil atendimentos em um mês. Não existe essa situação. Nenhuma UPA é preparada para atender 6 mil pacientes. Só que a UPA está atendendo aquilo que o postinho não atende e aquilo que ela tem que atender. E isso demanda gasto, isso demanda médico cansado e insatisfeito. Isso demanda população desgastada, partindo exatamente para o lado da violência. Não que eu apoie, não apoio violência de forma alguma, mas entendo. Entendo que as pessoas, quando estão doentes, precisam de uma atenção maior, e é impossível se dar essa atenção maior e rapidez no atendimento com 6 mil atendimentos mensais. Tá? Os profissionais da UPA estão cansados, eles não estão só com medo, eles estão cansados, eles estão saturados, atendem o que eles não deveriam atender. Por outro lado, a Santa Casa na área vermelha e na área amarela também está saturada, porque lá não deveria ter esse tipo de atendimento. A área vermelha, sim, a área vermelha é a urgência, é a emergência, é o infartado, é o acidentado, né? É o cara que tomou um choque elétrico. Esse paciente tem que ser atendido lá, porque lá tem toda a oferta de exames, de equipamentos, UTI, tem tudo isso para poder resolver o problema dele. Mas área amarela na Santa Casa não deveria ter, porque a área amarela é a UPA. É a UPA. Temos vários tipos de problemas, tá? Precisamos equacionar e precisamos principalmente discutir uma forma que seja ideal para a Uruguaiana. E a forma ideal não é igual para tudo que é lugar, porque cada população tem uma característica, cada pessoa, né, vê a situação de um jeito. Enquanto isso, nós ficamos batendo boca. Nós ficamos batendo boca. As pessoas vão para a rádio para denegrir a imagem de um, de outro, para bater nesse, naquele, como se houvesse um culpado por isso. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Porque a saúde é um problema de todos, não é um problema de um só. É o problema do paciente, é o problema do médico, é o problema da enfermagem, e é o problema de toda a cidade. Por último, queria pedir, como médico, que nós fizéssemos desse momento um momento de reconciliação, de amizade, de entendimento, porque os problemas só vão ser resolvidos se nos debruçarmos em cima deles e estivermos unidos para resolver, independente da maneira com que cada um pensa, independente da forma com que cada um vê as coisas. Eu não sou obrigado a ver tudo como a Lilian vê, ela também não é obrigada a ver como eu, mas nós somos obrigados a respeitar a opinião um do outro, e principalmente chegar ao consenso, porque é dessa forma que se resolvem as coisas. Precisamos mudar a saúde uruguaiana? Sim, mas unidos, não separados, não indo para a rádio brigar, bater e colocar a culpa nos outros. Né? A realidade é que a coisa na saúde é difícil, em tudo que é lugar, não é só em Uruguaiana. Mas aqui nós vamos ter que achar uma solução, porque é aqui que a gente mora. Muito obrigado.
Obrigado pela participação dos colegas vereadores. Declaramos encerrada a 16ª reunião ordinária desse ano de 2025. Deus abençoe a nossa Uruguaiana.